Educação.
Resultados do Enem por escola costumam ser usados por portais de notícia para fazer rankings das melhores e piores escolas. Embora o MEC tenha incluído novos critérios para analisar a lista, sites como o G1 apontam que entre as 20 melhores escolas de Minas, duas são administradas pelas Forças Armadas. As estaduais administradas pela PM também apresentam bons resultados. Mas será que a militarização das escolas é a solução para a qualidade da educação brasileira? Essa questão é tema da coluna de educação desta segunda com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, professor Marcos Taborda. Vamos ouvir.
Professor Marcos Taborda, na última semana o Ministério da Educação divulgou os dados do Enem por escola, apresentando algumas novidades, como a medição dos índices sociodemográficos, também mostrando escolas que têm alunos matriculados no último ano para melhorar os índices e se posicionar bem no ranking, que muitas vezes é montado aí pelos sites de notícias. E um dado que chamou a atenção é o resultado das escolas geridas pela Polícia Militar. Em muitos estados, elas se posicionaram nos primeiros lugares, as escolas públicas, que apresentaram resultados muito bons aí no Enem. Essa questão levantou a discussão se as escolas deveriam firmar essa parceria com a Polícia Militar para que a Polícia Militar possa administrá-las. Qual que é a opinião do senhor com relação a esta proposta?
Questão do apelo, e esse é um apelo que tem sido cada vez mais recorrente, né? Da gestão de escolas públicas baseada em modelos militares, como os colégios geridos pela Polícia Militar, eu acho que é parte de um momento, de um refluxo conservador que a sociedade brasileira vem observando nos últimos anos. Uhum. Né? As escolas militares, elas são pautadas por uma lógica completamente distinta daquelas escolas comuns, daquelas escolas não militares. E nós precisamos observar que essa lógica, ela não é estritamente acadêmica. Então isso pode também, esses dados do Enem, pode mascarar a diferença entre essas escolas. As escolas normalmente geridas pela polícia ou pelas forças armadas são escolas fundadas numa hierarquia muito rigorosa, em práticas disciplinares, a meu ver, bastante questionáveis, inclusive com a prática de expulsão de alunos, de punição de alunos. E isso cria uma falsa imagem de que essas escolas são melhores.
Pois é, professor, o senhor citou essa questão da disciplina, reportagem aqui da Folha de São Paulo, que fala sobre essas escolas, mostra uma série de procedimentos que os alunos precisam manter, por exemplo, mascar chiclete, fere a disciplina, usar óculos com lente ou armação de cor esdrúxula é uma transgressão também. Como é que o senhor vê esse tipo de regra sendo colocadas na escola, quando a gente, né, discute tanto diversidade, discute tanto os alunos terem maior liberdade, né, de pensamento, de ação, poderem expressar aí sua própria juventude?
Pois então, você toca num fator, num aspecto bastante importante. Justamente, esse tipo de escola não se pauta pelo respeito à diversidade, não se pauta pelo respeito à diferença, à pluralidade e ao diálogo. Ou seja, é preciso entender que a dinâmica de uma escola como essa confronta claramente a dinâmica de uma sociedade democrática. O que as Forças Armadas não têm como princípio é a democracia. A ordem hierárquica das Forças Armadas, baseada num tipo de autoridade, a meu ver, questionável, mas que serve muito bem para as funções das Forças Armadas e das Forças Policiais, não combina com a pluralidade que marca a vida democrática, da diferença, da discordância, do debate, da dúvida. Ou seja, submetermos nossos jovens, nossas crianças, a um modelo de escola, e aí eu gostaria de destacar isso, as escolas militares são apenas um modelo a mais de escola, submetemos nossas crianças e nossos jovens a um modelo de escola com esse tipo de prática, e você destaca coisas que chegam a ser ridículas, né? Proibido mascar chicletes, proibido óculos de cores esdrúxulas. Veja bem no seu exemplo, quem define o que é esdrúxulo? Ou seja, não podemos permitir que esse tipo de prática se dissemine pelas nossas escolas, porque isso vai contra a ideia do exercício do diferente, da diferença, e do exercício do diálogo, que é tão importante para o pensar.
Certo. Outro dado que o senhor cita, que é muito importante nessa discussão é a questão de expulsão de alunos, né, que acabaria fazendo com que os dados melhorem, e a outra prática utilizada pelas escolas particulares para também inflar seus índices. Mas em se tratando de uma escola que deveria ser considerado público, como é que o senhor vê isso de se expulsar, excluir alunos?
Pois então, outra questão muito interessante, porque nós estamos diante de um paradoxo. Nós sabemos muito bem que, por uma larga tradição, toda cultura militar está submetida a um corpo de regras distinto do restante da sociedade. Mas aí nós temos um grande paradoxo, porque qualquer outra escola pública brasileira atualmente que adote a prática da expulsão pura e simples, e mesmo outras práticas punitivas comuns em colégios militares, essas escolas teriam que se haver minimamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Minimamente. Porque hoje nós temos um dispositivo jurídico importante que preserva os alunos de práticas arbitrárias. Eu sei que isso é muito polêmico na sociedade, mas esses dispositivos partem fundamentalmente da compreensão de que os jovens, as crianças, têm o direito à escola pública. Portanto, não podem ser simplesmente expulsos da escola pública. Os colégios militares, por uma dinâmica muito própria dessas forças, eles têm uma lógica contrária. Se o aluno não se adequa, ele pode ser simplesmente eliminado, ele pode ser simplesmente transferido ou colocado para fora. Ora, além de ser um paradoxo, porque como você bem lembra, são escolas públicas, nós temos sim uma dinâmica de seleção dos mais adaptados, porque é disso que se trata. Né? Aqueles que se submetem claramente àqueles desígnios dessas escolas. Por isso mesmo eu entendo que a escola militar pode ser uma opção de algumas famílias que desejem esse tipo de educação. Mas espero que não avance essa ideia que eu acho maluca de generalizar a gestão das escolas públicas entregando as mesmas às polícias militares ou às forças armadas. Eu acho que seria um grande retrocesso, embora isso combine muito com esse momento de refluxo conservador que a sociedade brasileira vem vivendo.
Tá certo, muito obrigado, professor Marcos Taborda, por mais essa coluna de educação, e a gente volta discutindo outros temas na próxima segunda-feira.
Eu agradeço mais uma participação, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
E a gente lembra que a coluna de educação vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Mas se você quiser, acesse o nosso site ufmg.br/rádio e você pode ouvir essa e outras colunas que estão lá registradas.